Salve, salve, cambada de enxutos. Aqui é o King, e seguindo o exemplo aí do nosso amado líder Sorg, vamos tentar uma nova forma aí de acompanhar e fazer resenhas, um audiocast. E minha estreia com esse novo formato de análise será por intermédio da famosa e idolatrada mega saga da Marvel, aquela que está mudando tudo para manter a mesma coisa de novo. Secret Empire, ou Império Secreto, edições 0 e 1. Vamos ver como é que esse troço funciona? Siga-me os bons! Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Então vamos lá, começando aí pelos spoilers. Até então, né, o que a gente sabia era que o Caveira Vermelha havia usado o Cubo Cósmico para reescrever a história, nos fazendo acreditar que o Steve Rogers, né, foi um agente da Hydra desde sempre. Entretanto, quando começa aí a edição zero, nós estamos remetidos ao Japão, lá em 1945, e a verdade acaba sendo revelada, verdade entre aspas, né, claro. Na prática, a Hydra é quem havia ganho a Segunda Guerra, e foram os aliados na prática que utilizaram, né, o Cubo Cósmico para reescrever a história, apresentando aí uma versão, uma grande ilusão, né, de que eles haviam ganho a guerra e não a Hydra. Estranhamente não se faz nenhuma menção aos nazistas, mas isso aí deixa para os comentários depois. Enfim, então isso foi revelado numa cena introdutória, que talvez seja a mais importante da história, né, dessa edição zero, onde é mostrado um fundador da Hydra, não revela o nome do cidadão, e o Kraken, um cidadão lá também que mostra aí pro Steve Rogers o que aconteceu na verdade, ou o que iria acontecer, né, como se fosse uma visão de futuro dele lá em 1945. Então, no momento que eles fazem essas revelações, né, de que os aliados iriam mudar a história, na prática isso já começa a acontecer, e eles pedem pro Rogers entrar numa espécie lá de Poço de Lázaro, com permissão aí do Batman de falar que seja o Poço de Lázaro, mas é um lugar onde ele poderia permanecer com a sua memória. E aí passa essa cena introdutória, corta aí para os momentos atuais, onde nós temos o Roger já como o diretor da Hydra, né, no lugar da Maria Hill, e estão acontecendo três momentos aí tensos no mundo, e a Hydra é um dos protagonistas, né, estão tomando lá Sokovia, e pedem aí como se fosse não um resgate, mas que o resto do mundo, né, os reconhecesse como poder legítimo daquele país, senão vão atacar lá com ogivas nucleares da antiga União Soviética que ainda detém em mãos. Por outro lado, um grupo de supervilões também ataca Nova York. Esse grupo de supervilões, pelo que é descrito, estavam presos numa super prisão da SHIELD, foram libertados. E aí tem um grupo de Vingadores lá cuidando deles. E no espaço, né, os Chitauri estão invadindo aí a Terra. Então os mais poderosos heróis da Marvel estão lá no espaço, lidando aí contra os Chitauri, tentando evitar a entrada deles no planeta. Então esse aí é o contexto da história. A coisa vai caminhando para um clímax, onde não é possível esses heróis poderosos conterem a entrada do Chitauri, alguns deles acabam passando. E o plano B seria um escudo, né, que a Oma de Ferro está junto, tentando com é estranho até falar isso, né, a Edie lá do Tony Stark, que está morto, então é só uma representação holográfica dele, na mente dele, numa armadura antiga. Tentam botar esse escudo em volta da Terra ativado, mas não estão conseguindo fazer isso. Então, no clímax, a secretária de Estado acaba abandonando, o presidente e a secretária de Estado abandonam Washington e dão poder total ao Capitão América para lidar aí com essa situação. Então, misteriosamente, o escudo é ativado, né, sem ação alguma lá dos Homens de Ferro, da Mulher de Ferro, e isolam a Terra do resto do universo, impedindo aí a entrada dos Chitauri. Misteriosamente, os heróis, os vilões, né, que estavam em Nova York também são teletransportados, desaparecem, E aí começa a se descortinar o verdadeiro plano, né, do Capitão América. Ao isolar os heróis mais poderosos do mundo, do planeta, ficam isolados, né, fora do campo do escudo. O escudo é tão poderoso que nem a Capitão Marvel consegue invadir. É, na Terra, em Nova York, os Vingadores que lá estão são surpreendidos com o vilão Blackout, junto com o Barão Zemo, que faz um escudo também protetor em volta de Nova York, isolando esses heróis do resto da nação. E aí a Hydra consegue tomar os aeroporta-aviões da SHIELD, né, por conta do uso lá do Dr. Fausto e os seus poderes, e vai tornando lá os agentes da SHIELD mais amigáveis e acabam sendo tomados, né, os aeroporta-aviões, e foi assim aí que Rogers toma o poder. Tá? Essa aí foi a edição zero. Edição 1, aí vou tentar ser mais breve que na outra. Só passa alguns meses à frente e a Hydra, né, o Capitão Hydra domina aí os Estados Unidos, sendo eles a Hydra o governante. É, os heróis continuam presos em Nova York e os outros não conseguem entrar na Terra, né, por causa do bendito do escudo. Existe uma pequena resistência, né, são aqueles os heróis genéricos, né, o Capitão América tentando combatê-los. É, quem são os heróis genéricos? Ali é o Homem-Aranha Afro-Neguinho, o Hulk Amadeus Cho e outros bucha lá. Assim, daquele grupo original da Marvel, temos só o Hawkeye, né, o Gavião Arqueiro, e a Viúva Negra. O resto é a filha do Visão, enfim, um grupo de bucha. E estranhamente, assim, a Hydra consegue comandar o país. Depois a gente descobre que o Fausto, usando algumas artimanhas de conhecimento dele, até algo que coloca na água para que as pessoas passem a acreditar, né, na verdade da Hydra. E a gente vai vendo aos poucos o que se tornou nessa nova ordem mundial, né? A Hydra forçando acordos de paz com outros países, em especial parece Madripoor. Eles reescrevem a educação, onde faz nas escolas, né, acreditarem que esse período que até então se vivia se chamou realmente a Grande Ilusão, e na prática quem venceu a guerra foi a Hydra. Mostram avanços, né, no campo da medicina, redução da criminalidade, diversos atos benéficos, né? Bom, enfim, esse é o contexto da história. Acho que o ponto principal dessa última edição, na edição 1, é o Capitão América mostrando ainda alguma relutância em ser o líder, apesar de você, notadamente, ele é um agente da Hydra, mas ele é um agente da Hydra um pouco diferente, vamos assim dizer. Ele não reluta ainda tomar atitudes mais radicais. E essa resistência desses heróis, né, desse grupo aí de heróis, desses Vingadores da segunda escalão, faz com que ele seja pressionado pelo conselho da Hydra, né, que tem o Barão Zemo, o Armin Zola e outros caras aí, para poder tomar atitudes mais radicais. Enfim, a edição termina, né, com o próprio Capitão tentando conversar lá com a Sharon Carter. Ele não aprende, né, não faz nada, porque ela é a sua amada, tentando ele evidenciar lá quais são as razões dele. E aí, por fim, ele acaba cedendo para conversar lá com a Madame Hydra, e ela fala: olha, meu filho, você está numa situação meio difícil, porque se você não... se você acatar lá a sugestão do conselho, vai parecer que você é fraco. Se você não matar lá os heróis, você vai parecer fraco. Aí, então tá bom, então deixa comigo que eu vou resolver isso daí. A edição termina então ele mandando, né, assassinar ou executar o Rick Jones. O Rick Jones morre, né, uma perda assim, inestimável para a Marvel, uma coisa impressionante. Enfim, e também ele solta lá uns aeroporta-aviões alterados da Hydra por toda, por uma cidade, e aparentemente ele vai matar todo mundo. Então, mostra esse lado final aí do Capitão Rogers, finalmente abraçando o lado da Hydra, e finalmente aí onde se inicia o tal do Império Secreto, né? O Império, né, na verdade, que até então ele ainda agia com alguma ilusão de república, né? Com alguma liderança, alguma liberdade. Quando ele faz isso, deixa, né? Vamos assim dizer, para a abertura do verdadeiro Império. Então, comecemos aí pelas análises, né? Jabiscas ficaram por conta de Daniel Acuña. Em linhas gerais, eu acho o traço dele razoável, não é nada espetacular, não atrapalha o contexto da história, não é um dos meus artistas preferidos, mas as cores até que estão bem elaboradas, em tons um pouco mais neutros, mais pastéis, né, menos brilhantes, tem boas proporções, as cenas são razoáveis, aí realmente é muito gosto aí de cada um. Para mim, para uma mega saga está de bom tamanho, mas não é algo que eu gostaria assim, de enaltecer o trabalho do artista. E entrando no mérito aí do enredo, né, de Nick Spencer, eu acho que grande ponto não é nem tanto a história em si ou o desenvolvimento dela, né? Dentro do, olhando tecnicamente a história, é aquele modelo padrão, um grande vilão que aparece e tem um plano maquiavélico para dominar o mundo, e ele desenvolve o plano de tal forma que engana todos e surpreende, e é isso, né? Ele consegue dominar e fica os heróis numa situação que não sabe como reverter, e daqui a 6-7 edições tem um passe de mágica, a coisa volta e os heróis conseguem reverter. Então, nesse sentido, é um roteiro ok, não tem muitos problemas não. O grande questão da edição, né, da Mega Saga, eu acho que é o fato de você não ter os heróis principais da Marvel, né, tradicionalmente reconhecidos. Né? Você tem uma equipe aí de segundo escalão, né, o Aranha Afro, você tem lá o Hulk e Amadeus Cho, você tem a Capitã Marvel, você tem os defensores, né, os defensores na linha lá da Netflix, né? Você tem lá aquele grupo mesmo da Netflix lá, os próprios, e isso incomoda, sabe? Eu tô há algum tempo afastado de ler as edições da Marvel até por causa disso, mas enfim, eu tô um ano e meio aí, quase dois sem olhar revistas da Marvel, e quando eu volto eu não vejo os heróis que tradicionalmente estou acostumado. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom, que mostra que a Marvel está tentando sair do lugar comum, né, se esforçando de alguma forma para tentar aí, evoluir com seus personagens. O lado ruim é que a forma pelo qual foi feita não está agradando, pelo menos a mim, e pelo visto aí, pelas polêmicas recentes e até pela quantidade de vendas de alguns números, não vem agradando o público em geral. A mudança talvez tenha sido radical demais, um espaço de tempo curto demais, sem respeitar, né, a sua própria história. Então você vê de forma bizarra, e falando é pior do que escrevendo, você vê uma ID do Tony Stark, não o Tony Stark propriamente dito, e essa ID se comportando como Tony Stark é uma coisa bizarra. Você não ter os heróis principais, o Thor, o próprio Capitão América como Hydra, é como se fosse um grande aconteceria ser, então talvez isso não me incomoda, porque eu sei que vai voltar, é uma história, né, então abre essa possibilidade, mas o fato de você ter um grupo de heróis de segundo escalão, né, protagonizando uma história, isso realmente é um pouco esquisito. E talvez aí é o grande problema, né, você não tem uma empatia com aquela história, você não consegue se enquadrar, você não tem uma relação, pelo menos eu não consegui assim, ter essa leitura de forma agradável, como você lê uma outra mega saga em que você conhece os personagens, você sabe a história, por mais que você não concorde com os rumos que a história está sendo dada, aquilo dali acaba, você acaba lendo, né? Até porque você conhece a história do personagem, você se importa com o personagem, você quer saber como aquilo vai se desenrolar. Pelo menos era assim comigo. Hoje em dia, os heróis principais foram delegados, né? E volto a frisar o que eu, de vez em quando, sempre falo: pô, os mutantes sumiram no mapa, né? Você vê que hoje os inumanos, até nessa história aí da Hydra, é que são o alvo, né, de perseguição, ser colocado em grupos super isolados do resto da população, e os mutantes realmente delegados ao segundo plano. Então, assim, a Marvel, eu acho que precisa realmente dessa saga para tentar organizar as coisas ou voltar a um status minimamente aceitável para os leitores antigos. E talvez esse seja o caminho. É o melhor caminho? Não sei. Eu não tenho solução, não sou dono da verdade, mas, assim, do jeito que está hoje, não me agrada. E essa história, ela, apesar de estar redonda dentro do seu próprio contexto, ela tem um problema básico, que é justamente utilizar heróis de segundo escalão que foram alçados à categoria de protagonista. E isso realmente dá uma certa dificuldade para a gente que é mais antigo, né, acompanhar. Vamos ver, concluindo aí, né, minhas considerações finais. É uma história que só tem a curiosidade de saber o que a Marvel vai fazer no final. O caminho realmente, dessa vez, pouco importa, né? Anteriormente você tinha assim, se preocupar mais com o caminho da história do que o próprio final dela, você ia se divertindo ao longo do tempo. Então, nesse caso, pouco se importa o caminho, você quer saber como é que conclui. E isso é muito ruim para a história, porque você lê ela corrida, você não se importa com o que está acontecendo, você quer saber o final para entender como é que a Marvel vai voltar ou como ela vai sair disso daí, né, tendo em vista que os heróis principais vão voltar em algum momento, e a ideia é que voltem ao final dessa saga. Então é isso, espero aí que tenham curtido e que seja a primeira de muitos audiocasts, resenhacasts ou não. A nota disso aí dá um 5 aí, só porque, para dizer que não foi totalmente horroroso, ok? Então é isso aí, galera, valeu, deixem seus comentários, críticas, sugestões, e obrigado. Fui!